Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Boa tarde, a edição desta terça-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 23 de março, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Lembrando que aqui você fica bem informado e também participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo Marcos Bezerra. Boa tarde para você também, Marcos.
Boa tarde, Kátia Gomes. Um abraço para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia. A partir de agora, muitas informações aqui na sua Gabriela FM, da nossa cidade, do estado, do país e da região e do mundo. Um abraço para você onde quer que esteja, acompanhando a gente em qualquer lugar do mundo, pela internet, tem o aplicativo Gabriela FM, tem o nosso site, tem a fanpage através do Facebook, você também acompanha através de câmeras. E participe através do nosso WhatsApp 988291029, manda mensagem escrita e também logo mais vai ser liberado o telefone 3675-2000. E já o Coutinho Neto com as informações do setor policial.
Pronto, isso é mesmo. Então fique conosco aí para você ficar bem informado e também interagir. Jornal do Meio-Dia dessa terça, 23 de março, está no ar e é um oferecimento da rede UniFTC. Inscreva-se e movimente seu futuro em vestibular.uniftc.edu.br. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, duas lojas para melhor te atender. Calçadão da Jorge Amado e na Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil, em até 10 vezes sem juros. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Aqui no Jornal do Meio-Dia, iniciamos as manchetes dos jornais com a primeira informação que vem do jornal A Tarde, que informa: consórcio para compra de vacinas é oficializado. É aquele consórcio, gente, que a gente vinha falando, né? O consórcio aí dos municípios para compras de vacinas. E lembrando que Ilhéus não faz parte desse consórcio, né? Infelizmente. É, aqui no sul da Bahia, a gente destaca aí Itabuna, já fazendo parte desse consórcio, Eunápolis, Teixeira de Freitas, né? Mas Ilhéus nada, né? E aí, só para você entender melhor aqui em relação ao consórcio de prefeituras para compra de vacinas, né? Ele foi aprovada ontem em assembleia virtual a criação do Conectar, Consórcio Nacional de Vacinas das Cidades Brasileiras, entidade formada para negociar a compra de imunizantes contra a Covid-19, tá? Votaram o estatuto do consórcio e a designação da comissão eleitoral um grupo de 1.192 prefeitos, né, entre prefeitos e prefeitas, que cumpriram os prazos de manifestar o interesse de participar da associação e também da aprovação de leis municipais autorizativas.
A Tribuna do Espírito Santo, mais de 21 mil idosos na disputa por novas doses que chegam até quinta-feira.
Aqui na Bahia já muitos idosos tomando suas vacinas, estou muito feliz. Meu pai já 70 anos, já foi vacinado hoje lá em Teixeira de Freitas, né?
Que ótimo.
E essa semana ainda minha mãe também com 68 anos vai se vacinar. E é a vacinação agilizando aí, né? Que cada dia agilize mais e mais, né, Marcos?
É, quem se vacinou, continue com os cuidados aí.
Tanto na primeira, quanto também tomar a segunda dose. Nós não temos vacinas com 100% de eficácia, tá?
E vocês, filhos, netos, sobrinhos, cuidem dos idosos vacinados, porque não estão imunes, não.
De cada um, né? Todo mundo se cuidando aí. Você se cuida e cuida do próximo. Jornal Dia de Teresina. Indústrias do Piauí reagem bem, apesar da pandemia.
Jornal Meio Norte de Teresina. 500 500 contra 400. 9 cidades têm mais imunizados que casos.
Folha de Pernambuco. Recife vacina a partir de 64 anos. Olha aí, Marcos, lá já está bem adiantado,
ampliando,
né?
Ampliando a faixa.
É, exatamente.
Jornal do Comércio de Recife. Vacinação avança no Grande Recife.
Diário de Pernambuco. Vacinação acelera e chega à faixa dos 64 anos. Olha aí, tá vendo? Cada estado aí fazendo sua parte.
Diário do Nordeste de Fortaleza. Prefeitos alertam para risco de colapso.
Tribuna do Norte, Natal. Decisão da saúde é liminar na Paraíba. Decisão da saúde liminar na PB explicam vacinação lenta no Rio Grande do Norte.
Gazeta de Alagoas de Maceió. Militares na orla. Deputados chama de pirotecnia uso de estrutura do governo para promover titular da segurança.
Folha de São Paulo. Internações em São Paulo estão 85% acima do pico de 2020.
Agora de São Paulo, novo auxílio emergencial pode ter mais de 4 parcelas.
A gente aguardando aí as informações oficiais vindas do governo para a gente divulgar detalhadamente aqui para vocês sobre essas parcelas do auxílio emergencial, né, Marcos?
Isso.
Jornal Globo do Rio. Rio e Niterói fecham escolas, bares e shoppings.
O Dia do Rio. Fechamento quase total no feriadão.
Portanto, essas duas manchetes têm a ver com o mesmo assunto, né? Esse fechamento aí no feriadão por conta... para tentar conter o avanço da Covid-19 lá no Rio. Correio Brasiliense, Distrito Federal. GDF estuda suspender cirurgias e priorizar a Covid. É o que já vem fazendo aqui na Bahia, né? Cirurgias eletivas já foram suspensas na Bahia, tanto na rede pública como privada. E aí está priorizando sempre aí os tratamentos, o combate à Covid.
Jornal Zero Hora de Porto Alegre. Rio Grande do Sul tem maior crescimento de casos e é o segundo em mortes no país em uma semana.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Aqui no Jornal do Meio-Dia, você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. Lembrando que você pode participar aqui, falar conosco ao vivo, 3675-2000. Já vamos liberar essa participação do ouvinte. Mas você que quer apenas enviar uma mensagem escrita para o WhatsApp 988291029, você já pode enviar a sua mensagem. Já vamos divulgá-las. E tem participação já de ouvinte aí pela fanpage interagindo conosco, né, Marcos?
Mandar um alô para quem está acompanhando, Kátia. Luciana Santana, boa tarde, amigos de Ilhéus, Bahia, Brasil, cidade maravilhosa. Jacira Jesus também, boa tarde, Kátia, Marcos. Sou
obrigada.
Do Ilhéus 2, estou sempre ligada no Jornal do Meio-Dia, parabéns, beijos.
Obrigada.
Graciele Ribeiro também manda um bom dia. Também o Comitê Ilhéus Dignidade está acompanhando. João Esteves, manda boa tarde. A Luciana Santana, um forte abraço, Kátia, Marcos, tudo de bom para vocês, para todos nós, amém. A Lieda Barbosa, boa tarde, Kátia, Marcos, manda um alô aí para seu Edgar e Dona Maria. Eles estão, não perdem, né, o programa por nada, estão sempre ligados no Jornal do Meio-Dia. Graciele Ribeiro também manda um boa tarde. O Josenildo Santos também está acompanhando.
Pronto, aproveitar e mandar um abraço também para quem está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, Regina Cerqueira, né, Regina? Obrigada pela audiência. Rosana Nascimento e a mamãe Aida acompanhando também o Jornal do Meio-Dia. Mandar um abraço para o padre Manuel, aqui da paróquia, né, Nossa Senhora da Conceição no Banco da Vitória. Um abraço, padre Manuel, também está sempre sintonizado no Jornal do Meio-Dia. Mandar um beijo aqui também para minha amiga Bruna Barbosa, ligadinha no Jornal do Meio-Dia, direto de Itabuna. É isso? Olha, gente, são 12 horas e 17 minutinhos. Aqui no Jornal do Meio-Dia, a gente sempre divulga, né, os boletins da Covid-19 de Itabuna e de Ilhéus. Fiz questão de abrir agora de novo, porque eu atualizo o tempo todo para olhar. Fico olhando aqui. Aí você vai no Facebook da Prefeitura de Ilhéus, o último boletim é de 21 de março, domingo, às 9h30 da noite. Não tem aqui nenhum boletim de ontem, tá? Se colocarem hoje e aparecer aqui com a data e horário de ontem, foi editado, tá? Ninguém é bobo, todo mundo já vem percebendo isso. Então, não vou repetir os números de novo que já foram divulgados ontem. Não adianta, não condiz com a realidade no momento. Então, eu não vou repetir, tá? tá? Só acho que está faltando mais responsabilidade da Secretaria de Saúde de Ilhéus em divulgar aí diariamente esse boletim da Covid. Então vamos para Itabuna, que divulga diariamente e envia aí para a imprensa, né? Faz questão de enviar. Então, o boletim da Covid-19 da Secretaria de Saúde de Itabuna informa. São 25.743 casos confirmados de Covid desde o início da pandemia. Deste total, 24.839 curados. Itabuna tem 442 casos ativos. Deu uma caída, né? Diminuiu aí. Tomara que diminua cada vez mais. Itabuna tem 26 pessoas internadas em leitos de UTI. Lá tem 3 leitos de UTI vagos, tá? Segundo o boletim, 35 pessoas em leitos clínicos e 16 leitos clínicos disponíveis em Itabuna. Vale ressaltar também o vacinômetro de Itabuna, tá? Que no total, entre idosos de várias faixas etárias, principalmente acima de 75, da primeira e segunda dose, trabalhadores da saúde, a primeira e segunda dose, além de idosos asilados, né? Então, o total de vacinação em Itabuna, de pessoas vacinadas em Itabuna, 16.101, né? 16.101 pessoas vacinadas em Itabuna. Itabuna tá agilizando bastante aí a vacinação, né, Marcos Bezerra?
Verdade.
E aí a gente aproveita já para atualizar vocês quanto ao número de leitos. Em relação à ocupação dos leitos, né, de UTI nos hospitais de Ilhéus e de Itabuna. Então, de acordo com o painel monitoramento Covid-19 da CESAB, que é a Secretaria de Saúde da Bahia, divulgado ontem, tá, dia 23, Ilhéus e Itabuna estão com grande parte dos leitos de UTI para adultos ocupados. Leitos de UTI, vamos lá. Em Ilhéus, o Hospital de Ilhéus tem 100% de ocupação, o Hospital Vida Memorial tem 100% de ocupação, Costa do Cacau 97% de ocupação e o Centro de Convenções com 75% de ocupação. Já em Itabuna, o Hospital de Base tem 95% dos leitos ocupados e o Hospital Calixto Midlich 100%. Quando considerados todos os percentuais, a média de ocupação verificada em Ilhéus é de 93% e de Itabuna 97,5%. Em relação aos leitos clínicos, tá? Aí você, em Ilhéus, no Hospital Vida Memorial, 60%, Hospital de Ilhéus, 36%, Costa do Cacau, 28% de ocupação. Em Itabuna, o Calixto Midlich já está com 100% e o Hospital de Base, 64% dos leitos clínicos ocupados. Observa-se que sempre que a gente divulga esses números aqui da ocupação dos leitos, lá em Itabuna, no Calixto, né, sempre com 100% aí, os leitos clínicos principalmente, e às vezes os leitos de UTI. Então, de ontem para cá, pode ter mudado um pouco esses números, né? E a gente espera que tenha reduzido, né? Que tenha com recuperados, com certeza, é o que a gente mais espera. 12 horas e 20 minutos. A gente vai falar agora sobre o decreto, né, de medidas restritivas do Estado, mas vamos falar especificamente aqui da situação de Itabuna, né, Marcos? Porque em relação ao toque de recolher de 18 horas, começa hoje. E tem mais informações aqui. Traz para a gente, por favor, Marcos Bezerra.
Ok, Itabuna aderiu ao novo horário do toque de recolher estadual entre 18 horas e 5 da manhã. Com isso, a partir de hoje, dia 23, até o dia 1º de abril, a restrição vai começar a valer às 18 horas ao invés de 20 horas, horário ainda em vigor hoje. A medida faz parte dos esforços para conter o avanço da Covid-19. Além de antecipar o início do toque de recolher, o decreto 14.344 deste ano definiu que restaurantes, bares, lanchonetes e congêneres deverão encerrar o consumo presencial até as 5h30 da tarde, mas poderão fazer entregas até meia-noite. De acordo com o decreto, no próximo final de semana, das 18 horas de sexta-feira, dia 26, e até as 5 da manhã de segunda, dia 29, somente serviços essenciais poderão funcionar. A venda de bebidas alcoólicas também ficará proibida nesse período. As restrições não alcançam as atividades ligadas diretamente ao enfrentamento da pandemia de Covid-19. Com relação a academias de ginásticas e esportes coletivos, o município autorizou o funcionamento de academias, centros de treinamentos, estúdios e outros espaços usados em atividades físicas, com uso obrigatório de máscara em ambiente com circulação de ar natural e no máximo 30% de ocupação simultânea do estabelecimento. As aulas e esportes coletivos estão proibidos, além de qualquer prática esportiva que envolva contato físico. Os atos religiosos presenciais estão liberados desde que limitem a presença de pessoas e respeitem o horário do toque de recolher, 18 horas. Já os realizados em ambientes virtuais poderão acontecer até às 7h30 da noite. Com relação aos eventos festivos, o decreto também suspende até 1º de abril eventos e atividades independentemente do número de participantes, ainda que previamente autorizados, que envolvam aglomeração de pessoas, tais como cerimônias de casamento, eventos recreativos em logradouros públicos ou privados, circos, parques, eventos científicos, solenidades de formatura, passeatas e afins.
Tá aí, né, a situação lá em Itabuna em relação aí a essa coisa das restrições, né? Em relação às academias, né, Marcos, que você falou aí, o município autorizou o funcionamento de academias, né, centro de treinamentos, estúdio, parará. Então, deixando claro, gente, máximo de 30% da ocupação simultânea do estabelecimento. Aí, eu aproveito para trazer informação em relação a Ilhéus, tá? Recebi aqui da SECOM uma informação, porque parece que estava circulando aí informação de que as academias em Ilhéus iam funcionar e tal, né? Pois é, a SECOM aqui informa que é falso o decreto que autoriza o funcionamento de academias, centros de treinamento e espaços similares em Ilhéus. Então, circula nas redes sociais e aplicativos de mensagem uma cópia do suposto decreto publicado pelo Executivo que autoriza o funcionamento de academias, centros de treinamento, estúdios e demais estabelecimentos voltados à realização de atividades físicas em Ilhéus. Então, a Prefeitura informa que o documento datado do dia 22 de março de 2021 é falso e não condiz com as decisões que vêm sendo tomadas para conter o avanço da Covid-19 na cidade. Então, no caso de Ilhéus, continua fechado aí as academias, tá? Centros de treinamentos. Então, tá diferente de Itabuna, né? Então, ao ponto que forem surgindo informações sobre essa questão aí, envolvendo as academias em Ilhéus, a gente traz aqui as informações para vocês. Mas só lembrando, atualizando, segundo a Prefeitura, continuam vigentes as determinações definidas no Decreto Estadual 20.234, que proíbe o funcionamento dos estabelecimentos, né, academias, centros de treinamento, de 15 até 29 de março de 2021, bem como amplia o toque de recolher para as 18 horas, passando a valer de 6 da noite, né, 18 horas, até 5 da manhã, de 1º de abril, tá certo, minha gente? Então, a gente prefere sempre divulgar aqui a informação oficial, né, Marcos?
Sim.
Vindo aí da fonte. Então, no caso, a Prefeitura está informando, a gente divulga aqui para os nossos ouvintes.
Em Itabuna, a gente pede muito bom senso, né, e cuidados individuais de cada um quando for.
Com certeza.
Para as academias e outros locais liberados.
Por exemplo, os organizadores, né, a direção das academias, vai lá e faz sua parte, disponibilizando kit de higienização, por aí. Então, todo mundo tem que usar, tem que seguir todas essas medidas de segurança, né, Marcos?
Verdade.
Bem, vamos falar com ele. O nosso repórter Coutinho Neto faz a primeira entrada de hoje no JMD, trazendo muitas informações do setor policial. São 12 horas e 25 minutos. Boa tarde para você, Coutinho Neto. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Cátia. Uma excelente terça-feira. Boa tarde, Marcos Bezerra. Excelente terça-feira.
Para você também, Coutinho. Boa tarde.
Obrigado, Marcos. Assim também como você que está aqui já acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia, tenha também uma excelente terça-feira, porque a partir de agora você vai viajar, você vai abrir a porta e embarcar comigo aqui em nossa viatura policial da 102,9, trazendo informações do setor aqui de Itabuna, de Ilhéus, dos fatos que realmente agitaram os plantões policiais nas últimas horas também em nossa região e em nossa grande Bahia. A viatura da 102,9 cabe sempre mais um, colocando o seu álcool gel, a sua máscara, apertando o cinto, porque a partir de agora vamos pisar fundo na informação. Olha, o crime bárbaro de feminicídio aconteceu nesta madrugada no município de Itabuna. A vítima, identificada como Maria Vitória, apenas 19 anos de idade, ela foi executada a pauladas nesta madrugada na região central de Itabuna. O corpo de Maria Vitória, que era moradora em situação de rua, foi encontrado por populares na rua Sóstenes de Miranda. O companheiro da vítima, identificado pelo prenome de Mateus, diz ele que havia saído do local momentos antes do crime e, quando retornou, já encontrou Maria Vitória sem vida. Mateus disse ainda à polícia que, mais cedo, um homem chegou ameaçando os dois, mas não disse a motivação. Ambos eram viciados em entorpecentes. A vítima foi a segunda mulher executada esse ano na cidade de Itabuna. Esse foi o terceiro crime de março aqui em 2021, Itabuna registrando 13 homicídios, mais 7 bandidos mortos em confronto com as forças policiais, totalizando 20 mortes violentas em 2021 no município de Itabuna. Olha, aconteceu um grave acidente no último final de semana, no trecho de ligação da BR-101 entre Uruçuca e Ubaitaba, vitimando fatalmente Tainar Damasceno Santos, de 25 anos de idade. O que foi informado é que Tainar retornava de um estudo bíblico em Buerarema, acompanhado do pai, Floriano Pereira Santos, de 55 anos, que teve escoriações e foi encaminhado ao hospital de Ubaitaba. As vítimas, uma residiam em Ubaitaba, e o corpo de bombeiros de Ilhéus também foi acionado para fazer a retirada desse corpo da moça deste veículo neste último final de semana. Olha, o corpo de um adolescente de apenas 16 anos de idade, com marcas de tiros, foi encontrado por familiares nesta madrugada de terça-feira, ao lado de uma estação de tratamento da Embasa, no Rio de Contas, próximo ao centro da cidade de Ipiaú. De acordo com as informações, os tiros que executaram Gleidson Palmito Santos, 16 anos, foram ouvidos por moradores por volta ainda das 21 horas da última segunda-feira. Informou um morador que ouviu cerca de 6 disparos. Por volta das 2 horas da madrugada de hoje, o pai da vítima procurou a polícia militar informando o local onde estava o corpo. A suspeita é que Gleidson tenha sido vítima de uma emboscada. Ainda viajando pelas notícias de polícia em nossa região, no município de Ubatã, uma guarnição do pelotão de emprego tático operacional, APETO, da 61 CIPM, apreendeu na tarde da última segunda-feira, na Rua da Bica, cerca de 8 quilos de drogas. Foram apreendidos 6,460 gramas de maconha, 734 gramas de crack e 822 gramas de cocaína. Conforme informações da Polícia Militar, a guarnição realizava ronda preventiva e ostensiva quando avistou alguns indivíduos que fugiram por o matagal ao perceberem a aproximação da Polícia Militar, deixando para trás uma sacola. Ao revistar o volume, a polícia encontrou todo esse material que foi apreendido e apresentado na Delegacia Territorial de Ubatã. A polícia também acredita que a droga apreendida, se fosse comercializada, poderia render aos traficantes de Ubatã cerca de R$50 mil. Agora, daqui a pouquinho você vai se emocionar comigo. Notícias de polícia emocionante. Enfim, um final feliz. Não perca a nossa segunda participação, porque daqui a pouco, com certeza, aqui no Jornal do Meio Dia, você vai acompanhar que uma jovem que estava desaparecida em Valença, ela foi encontrada com vida com a ajuda de cães farejadores. Esta matéria será destaque logo mais aqui no Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. E continua com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto, pelas informações. Até daqui a pouco. São 12 horas e 30 minutinhos, portanto 12:30. Então nós vamos ao rápido intervalo comercial. Voltamos já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço. Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 38 minutinhos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço. O oferecimento Rede UniFTC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. Ô Marcos, vamos fazer o seguinte, liberar aí a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio Dia.
Pronto, está liberada a participação do ouvinte 36752000, você liga e fala conosco ao vivo ou envia mensagem escrita para o WhatsApp. Nós vamos dar uma passadinha no WhatsApp da Gabi e divulgar aí as mensagens dos nossos ouvintes. Antes disso, também Marcos vai divulgar, agradecer aí o pessoal que está na fanpage, né, no Facebook, acompanhando o Jornal do Meio Dia.
Isso aí, Kátia, mandar um alô aí para Lucília Souza, né, manda uma boa tarde para vocês, um forte abraço, estou na cidade de Tororó, acompanhando vocês. Saudades da minha cidade, Ilhéus.
Tarororo, carne, a terra da carne do sol, deliciosa. Como é o nome dela?
Quem não gosta é Coutinho, né?
Lucília
Souza.
Lucílio?
Lucília.
Lucília Souza. Um abraço pra você, Lucília, direto de Tororó. Como essa carne deliciosa do sol aí por nós. Coutinho, né, tá apaixonado.
É.
Quando ele vai pra Itapetinga, ele é de Firmino Alves até Itapetinga, comprando carne e outras coisas.
Isso.
E às vezes ainda traz pra gente.
O Jobs Corrêa também tá acompanhando. A Marlúcia Santos, boa tarde, Kátia. Boa tarde, Marcos. Ela tá em Salvador, né? Um abraço, Marlúcia.
Um abraço, Marlúcia. Obrigada.
Nayara Araújo também, boa tarde para vocês. Que Deus nos abençoe sempre.
Amém, Nayara.
Dani Belo, boa tarde, Kátia Marques. Manda alô para João Vitor, em Sambaituba.
Pronto, Dani. Um alô aí para João Vitor, em Sambaituba. Também... A terra de Gilson, né? Carregador. Um abraço para Gilson.
E Josenildo Santos aí, meu primo também, que tá acompanhando. Acho que é de São Paulo, viu? É, o Jornal do Meio-Dia. Um abraço, Josenildo.
Um abraço. É seu primo?
É.
Você acha ainda? Tá na dúvida.
O local que ele tá, né? Acho que é São Paulo que ele
você
tá.
Você entendi agora, entendi. Você falou assim, eu acho que é meu primo, então... Oi, Josenildo, Marcos na dúvida aí,
vai. Da cidade, mas deve estar em São Paulo.
Pronto, tá valendo aí, um abraço.
E pelo nosso WhatsApp... Que
não, tem um ouvinte na linha, vamos atender logo. Vamos atender logo, depois a gente vai no Zap. Oi, boa tarde, quem fala? De onde?
Alô, boa tarde.
Quem fala?
Lucas.
Fala de onde, Lucas? Boa tarde.
Eu falo da Avenida Canavieira.
Você vai baixar o volume do seu rádio pra gente te ouvir bem pelo telefone e todo mundo te ouvir bem em casa, tá? Ou de onde estiver te ouvindo.
Pronto, abaixei.
Vamos lá, Lucas, o que é que você manda?
Veja bem, eu gostaria de fazer uma pergunta, deixar no ar aí diretamente para o secretário de saúde, o Magela, entendeu?
Sim.
Porque a única verba que está constando certa é a verba da saúde, entendeu? E eu fui essa semana na farmácia, na rua atrás do CESP, entendeu, senhora? Buscar os remédios. Não tem álcool em gel, não tem uma pia, entendeu? Para poder lavar as mãos.
Nossa.
E cadê a verba que está vindo para poder fazer isso tudo?
Para o combate à Covid, né?
Isso.
Entendi. Faz sentido.
Cadê a verba? Porque a verba está vindo. O governo federal, o governo estadual está mandando a verba. Ele está fazendo o quê com o dinheiro da saúde? Porque tem que ter um álcool em gel, tem que ter uma pia para poder lavar as mãos, entendeu? Não tem nada disso.
Uhum, entendi.
Entendeu?
Uhum.
Uma aglomeração em massa lá dentro, lá, entendeu? Não tem uma fiscalização, não tem nada, entendeu? A fiscalização só é só para coibir só os pequenos comerciantes.
Pois é, né?
Entendeu? Uhum. Porque a população precisa trabalhar para sobreviver. Aí eles ficam coibindo, entendeu? A população de trabalhar e você chega no estabelecimento desse, tá uma aglomeração atada.
Ou seja, o local que tem que dar exemplo não dá, né?
Oi?
O local que deve dar exemplo também não tá dando exemplo,
e
né?
Isso aí ele tem que tomar providência, entendeu? Porque ele não tem que... A lei não tem que ser impregnada somente para os comerciantes, tem que ser impregnada para todas as pessoas, entendeu, senhora?
Entendo sim.
Ele teria que entrar no ar aí, entendeu? Ele teria que entrar no ar para se justificar, entendeu? Porque se a senhora for lá, a senhora vai constatar, não tem álcool em gel,
uhum.
Não tem uma pia para lavar as mãos, não tem nada,
uhum.
Entendeu? Cadê o dinheiro da verba da saúde de Ilhéus?
Boa pergunta.
Entendeu?
Entendo sim. Tá bem,
Deus,
então.
Ele só fica mandando o governo federal, o governo estadual mandar dinheiro. O dinheiro tá vindo, ele está fazendo o quê?
Só Jesus sabe.
Obrigado.
Nada, meu filho, um abraço. Boa pergunta, né?
É, e na fanpage também a Luciana Santana diz, nem remédios também não tem.
Tá vendo aí? Pra onde tá indo o dinheiro, gente? Estão fazendo o que com esse dinheiro da saúde?
Bem, além do dinheiro do Fundo de Participação dos Municípios, que foi liberado sexta-feira passada, Ilhéus e Itabuna, cada cidade recebeu quase 2 milhões de reais.
Uau! Me deixe... Ei, que dinheiro do Brasil é mal administrado demais. 12:43. Temos mensagem no WhatsApp?
Tem, Kátia, boa tarde. Eu gostaria de fazer uma reclamação sobre a Embasa, né? Tem 15 dias que não cai água em Urucutuca, em Ilhéus. Ajude a gente aí, por favor. Deus abençoe vocês.
Ô, Embasa, isso acontece direto. Vira e mexe, o povo manda mensagem lá de Urucutuca reclamando que tá com falta de água, né, Marcos?
É.
Então, liberar água aí para Urucutu, que é em Baza. Explica para nós o que, que está ocorrendo, qual o problema, e vamos divulgar aqui para os ouvintes.
Outro ouvinte aqui cobra fiscalização. Diz, fica indignado ao perceber os aumentos de casos de Covid na nossa cidade. Olha, no distrito de Santo Antônio, Ilhéus, a responsabilidade está demais. Os bares abertos com aglomerações. No Ramal do Povo tem uma família que vem para aqui todo final de semana fazer festas.
Vixe!
Né, regada som alto, sem respeitar vizinhos. Ontem teve pagode.
Vixe.
Com as 50 pessoas ou mais. Muita cerveja.
Menino, na segunda-feira, né? Tem o que fazer não, né, meu povo? Me deixa, viu? Segunda-feira com farra. E fazendo aglomeração. Ah, então vocês estão prontos para conviver com a Covid, é isso? Pelo amor de Deus. E ainda coloca, passa o vírus para quem está se cuidando, né? Ainda tem isso. Ó, prefeitura, vamos fiscalizar aí, né? É simplesmente seguir o decreto do governo do estado, fecha isso, fecha aquilo e não fiscaliza? Pelo amor de Deus, gente. Parece que o negócio é fechar, Marcos. Deixa fechar, quebrar, entendeu? O problema, né, do empresário, né, de quem vai perder o emprego. Agora, fiscalizar que é bom, nada, né? Porque tem locais aí na cara com aglomeração e ninguém faz nada. Pelo amor de Deus.
É, tô outro ouvinte aqui, a Cris da Tulha, da Ponta da Tulha em Ilhéus. Boa tarde, Marcos, Kátia. Quero deixar meus parabéns para o prefeito de Itajuípe. Vai dar peixes aí para o povo, porque o de Ilhéus não faz isso também, né, aqui na cidade.
No caso, na Semana Santa, né, o prefeito de Itajuípe, o Marconi Amaral, vai distribuir peixe aí. Se não me engano, em Itabuna também, né, vão distribuir. Se não me engano, vão distribuir lá também, mas aí também chegando a informação oficial a gente divulga. Seja em Itajuípe, Itabuna, onde for distribuir aí para quem precisa, né, É bem-vindo, né? O povo, muita gente necessita mesmo dessa doação aí de peixe, né, Marcos?
Mais
seria,
do que nunca, hein?
Seria interessante aí todos os municípios, os prefeitos se organizarem para fazer essa doação, tá? Vamos lá, Marcos Bezerra, mais mensagem.
Boa tarde, venho deixar minha indignação com relação ao Detran de Ilhéus. É sem internet e nos deixa ficar de 7 da manhã até meio-dia debaixo de chuva sem nenhuma notícia concreta.
É assim, é? E é assim, eu nunca fui no Detran de Ilhéus, não. Menino, é coisa, viu? Pelo amor de Deus. Inclusive, o Detran, que na verdade é Ciretran, né, gente? O Detran, a sede fica em Salvador, Detran Bahia. E na cidade tem aí a Ciretrans. No caso, poxa, todos os Ciretrans têm dinheiro suficiente, verba suficiente para manter internet, né, Marcos?
É, sim.
Tá igual a Secretaria de Saúde de Ilhéus, que não mantém internet nos postos?
No mínimo tem que ter o plano 2, né? Essas instituições aí, tudo.
Rapaz, é coisa. Ouvinte na linha?
Ouvinte na linha.
Boa tarde, quem fala aí de onde?
Boa tarde, Luciano, Cátia. Boa tarde, Vitória.
Tudo bom, Luciano?
Tudo jóia. Em questão da vacina, eu acho que essa questão deveria colocar um carro nas ruas, pelo menos para avisar, porque estou sentindo que a comunidade está meio desinformada sobre isso. Não todo mundo vê rádio, então, que divulgasse de rua em rua o carro, pelo menos uma horinha pela manhã, para avisar que as pessoas, a idade que estava sendo vacinada, porque tem muita gente que está desinformada. Eu estou notando que tem muito idoso também que não está comparecendo. Estou achando pouco aqui no Boca Vitória. Ocupado de menos idosos para vacina. Então seria bom que tivesse um chamado mais ativo, mais informado, né?
Entendi. Você quer que a prefeitura coloque um carro de som na rua?
É? Não só aqui, como creio que todo dia, né? Se passar,
nos bairros,
avisando, né?
Entendi. Faz sentido também, né? Mas tem notícia para todo lado também, vale ressaltar, viu? É rádio, é internet, é televisão. As pessoas também têm que procurar se informar.
Com certeza, estou falando de... Tem gente que não está informando, não ouve, não sabe, então não está desinformado. Tem uma forma melhor de atingir melhor, né?
Tá bom então, Luciano.
Tá certo.
Um abraço.
Outro.
12 horas e 48 minutos, vamos de informação no noticiário estadual. A gente traz a notícia que vem de Salvador. O secretário de Saúde de Salvador, Léo Prates, disse em entrevista hoje pela manhã que o número de solicitações para transferência de pacientes com Covid-19 para leitos de UTI em Salvador diminuiu em relação aos últimos dias. Segundo Léo Prates, hoje 62 pessoas aguardavam leitos na capital baiana. O número na segunda-feira era de 99. Ele diz, chegamos a patamares de pico da primeira onda e hoje chegamos à metade do que tivemos na primeira onda. O indicador ainda é muito duro. Estamos trabalhando até zerar a fila. Temos 87% de taxa de ocupação leito de UTI. 87%, viu, gente, por cento. O que nos interessa é conseguir vagar leitos de UTI e leitos clínicos. Ontem regulamos 99 pessoas, acredito que no máximo 8 a 10 dias a gente consiga sentir um reflexo na rede hospitalar de Salvador das medidas aí de restrições, disse o Léo Prates. Durante a entrevista, o secretário lembrou que a fila para leitos de UTI na capital baiana chegou a ter 149 pessoas. Ele disse ainda que há cerca de 20 dias foi a quinta-feira mais difícil da minha vida, 149 solicitações de regulação. Nós rapidamente colocamos poltronas nos corredores da UPA, macas, respiradores, que sustentam só um cilindro de oxigênio para que todos tivessem atendimento, com receio de que pudesse vir a acontecer, né? Com receio do que pudesse vir a acontecer, disse o Léo Prates. E ele ainda comentou, nós já voltamos com patamares da primeira onda, de cerca de metade do que nós tivemos aqui na primeira onda, porém nós temos indicadores que ainda são muito duros e que eu me refiro à taxa de ocupação de UTI. Então, o Léo Prates revelou que espera que o sistema de saúde de Salvador consiga ter um respiro em 8 a 10 dias, viu, Marcos, em relação aí a esses leitos de UTI. Então, só de ter diminuído um pouco, né, já, já a gente já vê uma luz no fim do túnel. A gente espera que reduza cada vez mais, claro, com as pessoas se curando, porque, infelizmente, é comprovado que... Eu estava vendo aí informações e me chocaram, informações que deixam a gente chocada, mas é uma realidade. Que é 80%, né, que vai para a UTI, eu prefiro nem... É pesado, triste. Mais de 3 pessoas na UTI, 2 não voltam, infelizmente. Então, é uma alerta para você se cuidar, tentar evitar mesmo e não pegar Covid. Diversas pessoas nunca pegaram. Ah, eu nunca peguei, porque eu faço teste para saber. Então, assim, gente, é se cuidar ao máximo. Eu estava vendo algumas pessoas comentando isso na rede social. Tem que trabalhar, você vai trabalhar com todos os cuidados. Agora, Marcos, você já trabalhou, vai para casa. Para que ficar na rua à toa? Vai para casa.
Use máscara, lave as mãos, álcool em gel.
Exato. Todos os cuidados todo mundo já sabe. Pelo amor de Deus, não é falta de informação mais não, tá? 12 horas e 51 minutos, o Marcos vai dar uma passadinha no WhatsApp para trazer informações aí dos nossos ouvintes. O que é que temos aí, Marcos?
É, boa tarde, Kátia. Não quero me identificar. Aqui em Sapucaíra, em Ilhéus, tem idosos que não têm precisão de ir para o centro, mas toda semana estão indo. Já basta os ônibus lotados, né? É, principalmente, né? Todo dia o pessoal está indo, né? Então, se não tem necessidade, pelo amor de Deus, fique em casa, principalmente você idoso.
Boa ideia, né? É. Eu vejo muito idoso passeando. Pra que é isso, meus amores? Vamos ficar em casa, assistir um filme, assistir em TV, canal aberto também, né? Porque todo mundo tem.
Pessoal,
não tô nem falando de Netflix.
É o pessoal de média idade ou da melhor idade tem que aprender a maratonar. É. Um seriado, assistir uns filmes.
Fazer umas caminhadinhas no quintal de casa. Se tiver.
Sai das ruas para não estar conversando, aglomerando.
É, vamos nos cuidando aí, por favor, o máximo, tá bom?
É, boa tarde, gostaria de perguntar se os ônibus da empresa São Miguel vão voltar a rodar quando?
A gente também aguarda essa informação oficial, porque quando a gente, os funcionários decidirem, né? Porque eles falaram aqui, deixou bem claro aqui, só volta depois que receberem, né? Então, eu acredito que depois que receberam o salário, eles devem voltar, sim, ao trabalho. Então, a gente tem essa informação aí, com certeza vamos divulgar. 12 horas e 52 minutos, o nosso repórter Coutinho Neto está de volta com mais informações para nós, não é isso, Coutinho?
Isso, Kátia. Voltamos, sim, aqui em nossa segunda participação no Jornal do Meio-Dia com novas notícias de polícia. Daqui a pouquinho você vai se emocionar comigo, mas antes aqui o nosso plantão policial pede passagem, notícia de última hora. A Polícia Rodoviária Federal, em operação conjunta com a Polícia Militar da Bahia, apreendeu ontem à tarde na BR-415 em Itabuna, 2 carros com grande quantidade de cigarros contrabandeados. Os policiais realizaram procedimento de fiscalização na rodovia quando flagraram o condutor de um Onix realizando ultrapassagem em local proibido. Foi dada a ordem de parada para o carro, que era ocupado por 2 homens. um de 45 e um de 42 anos de idade. Na abordagem, os policiais perceberam o nervosismo incomum por parte do motorista e do passageiro, o que elevou o grau de suspeita. Durante a vistoria no interior do automóvel, foram encontradas dezenas de caixas de cigarros contrabandeados. Logo em seguida, um veículo que seguia junto foi também interceptado e dentro do carro foram apreendidos pacotes de cigarro também de origem ilícita. Ao todo, foram apreendidos 11.610 carteiras de cigarros, que poderia render a quase R$60 mil para o crime organizado. Os três homens foram encaminhados com os veículos e a carga ilícita para a Polícia Federal aqui da cidade de Ilhéus pelos crimes de contrabando e associação criminosa. Atenção, hein? Uma ótima notícia, um final feliz. Acompanhe comigo. A jovem Carla Negrão, de 25 anos de idade, ela estava desaparecida na praia de Guaibim, na cidade de Valença. Carla, ela foi localizada na tarde de ontem com a ajuda de cães farejadores. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia, além da ajuda das cadelas Kira e Sura, a ação de resgate foi realizada por agentes da 33ª Companhia Independente de Polícia Militar, lá de Valença, Corpo de Bombeiros e Comunidade de Guaibim. As buscas começaram no mesmo dia, mas foram interrompidas durante a noite. Os trabalhos retornaram na manhã de ontem, segunda-feira. A dupla canina encontrou a jovem através de uma técnica de busca que utiliza o cheiro para rastrear roupas da vítima que foram usadas. Carla estava muito assustada, foi resgatada com pequenos ferimentos e desidratada, socorrida pelo SAMU e em seguida encaminhada para o pronto-socorro de Valença. Um trabalho em conjunto, parabéns e um final feliz realmente aqui em nosso plantão policial no Jornal do Meio-Dia. Mas a coisa não ficou por aí não, hein? Crime bárbaro, duplo crime bárbaro aconteceu no pequeno município de Nova Ibiá, localizado na região de Gandu. Nova Ibiá é um município que, segundo o censo realizado em 2020, tem a população de 6.542 habitantes e agora um crime bárbaro chocou a pequena comunidade. Dois irmãos foram assassinados na noite de ontem em Nova Ibiá, dentro de uma casa. Um homem e uma mulher, um casal de irmãos, identificados como Leandro e Fefita. Informações dão conta que o responsável pelos disparos adentrou na casa e executou os irmãos. A polícia militar chegou ao local do duplo homicídio assim que foi acionada e aguardou a chegada da perícia técnica. Equipes do Instituto Médico Legal foram acionadas para fazer a remoção do corpo através do Departamento de Polícia Técnica. Não há informações sobre onde serão enterrados e nem a autoria e a motivação do crime. A polícia local está investigando mais este duplo homicídio trágico em nossa região, aqui do Cacau. Olha, aconteceu um acidente que foi registrado em uma via paralela da BR-101 no perímetro urbano entre os bairros Santo Antônio do Monte e Canaã, região oeste da cidade de Itamaraju. Segundo informações, um motociclista estava trafegando na via quando perdeu o controle da direção e colidiu contra a carroceria de um caminhão. O motociclista não suportou os ferimentos e veio a óbito na unidade de saúde. A vítima é José Antônio de Oliveira, de 55 anos de idade, foi a vítima fatal deste acidente. Policiais militares do 8º Batalhão de Polícia Militar efetuaram a prisão de Michel de Souza, suspeito de ter praticado seguidos furtos às lojas do município de Porto Seguro, principalmente agora nos últimos dias. As vítimas, proprietárias do citado estabelecimento, compareceram à delegacia territorial local e reconheceram o conduzido como autor dos crimes. Nas ocasiões, o suspeito teria furtado objetos nas lojas Porto Céu e Alta Piscina, bem como uma clínica de estética, todas localizadas no centro da cidade de Porto Seguro. Para finalizar, 5 pessoas foram assassinadas em Feira de Santana. Todos os crimes ocorreram no último domingo e todas as vítimas foram mortas a tiros. Com esta, mortes sobem para 23 o número de homicídios registrados neste mês. 23 homicídios registrados em 23 dias em Feira de Santana. E no ano de 2021, 84 mortes violentas em Feira de Santana. Eu destaco a morte de Diego de Oliveira Xavier, de 25 anos de idade. Ele estava no residencial Solar da Princesa, no bairro Santo Antônio dos Prazeres, quando foi atingido por vários tiros. Ele foi alvejado, cabeça, nas nádegas e nas costas, morrendo no local. Portanto, aí foram as notícias de polícia, aqui a bordo da sua viatura da 102,9, que retorna amanhã, recheada de novas informações, aqui no Jornal do Meio-Dia, com informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Até a edição de amanhã do JMD. Deixa eu trazer uma informação aqui para o ouvinte, porque a ouvinte perguntou sobre a empresa São Miguel, né? Então a gente aguarda informações oficiais dos funcionários para saber se vão, quando é que retornam aí. Porque, infelizmente, Ilhéus já não vinha tendo 100% de circulação de ônibus. Aí teve aquela audiência pública, né, provocada pelo vereador Augustão na Câmara de Vereadores. Foi remota, na verdade, participação da sociedade civil, representantes das empresas, prefeitura, deputado até Pedro Tavares participou, falou aqui ontem no programa sobre isso. E aí é que eu vou trazer uma última informação que tem a ver com a Câmara em relação a essa questão aí. Foi uma reunião que ocorreu ontem, né? Contou com a presença da comissão mista da Câmara, criada para tratar da situação do transporte público em Ilhéus. Participaram da reunião o vereador Tandique, vereador Augustão, além da presença de representantes da Associação de Empresas de Transporte de Ilhéus, ASTRANSP, da Associação de Turismo de Ilhéus, ATIL, e da especialista em mobilidade urbana, professora da Universidade Federal do Sul da Bahia, Apeula Paula Einstein, convidada para participar da reunião, e a prefeitura não enviou um representante, né? A ASCOM da Câmara de Ilhéus, né, que é a Sociedade de Comunicação, informa o seguinte, que as empresas concessionárias do transporte público de Ilhéus vão disponibilizar informações técnicas e financeiras sobre o sistema para que a Comissão Permanente de Transporte, Trânsito e Mobilidade da Câmara e Sociedade Civil possam avançar numa proposta para ampliação da frota nas ruas de Ilhéus neste período de pandemia. Essa é a informação que temos, né? A prefeitura nem mandou representante, Marcos Bezerra. Mas, rapaz, eita, que tá faltando boa vontade. Bem, tem alguma informação, mensagem aí de ouvinte, por favor, para divulgar? A gente já divulga logo.
Valdecido Malhado está acompanhando, um abraço para ela também. A Joelma do Malhado em Ilhéus. Kátia, gostaria de saber se a Defensoria Pública já voltou a funcionar.
Defensoria Pública, não sei. Mas a gente tenta descobrir para divulgar isso para vocês, tá bom? Já tentou ligar no telefone lá da sede? É bom dar uma ligada, né?
É.
Que aí a gente... Porque certamente alguém vai atender, pelo menos um segurança, né, do local, e vai informar se está aberta a público, para o público ou não, né, Marcos?
Se não me engano, ela fica localizada ali na rua do Exército, do Tiro de Guerra.
Uhum, né? Exatamente, ali mesmo. Sim.
Andresa, do Nossa Senhora da Vitória em Ilhéus, olha a conta da Embasa daqui de casa, vinha 120 a 130, e esse mês veio de R$285.
Nossa Senhora!
Um absurdo, sendo que a gente não consome tanta água assim. Vários conhecidos vêm reclamando do aumento da conta, né? Gostaria de uma posição da Embasa.
Mais que dobrou. Mais que dobrou aí. Que horror.
Muito
então
caro.
Explica aí pro povo ver a Embasa. O que mais? Mais alguma coisa?
Outra ouvinte pergunta, é verdade que o transporte coletivo da Via Metro vai entrar em greve?
Não temos essa informação. Não temos essa informação. Eu espero que não, pelo amor de Deus. Já basta São Miguel parada.
Joilson de São Paulo também acompanhando a gente. Um abraço para ele.
Um abraço. Nossa última notícia é noticiário nacional sobre vacina. É a Pfizer que planeja a entrega de vacinas ao Brasil em até 3 meses, né, Marcos Bezerra?
Isso. É isso mesmo, viu? Essa entrega aí de vacinas da Pfizer contra a Covid-19 para o Brasil, a previsão é que aconteça em até 3 meses. A projeção é da diretora médica da empresa no país, Marjorie Dulcini, que afirmou que a Pfizer trabalha para fazer o mais rápido possível, melhor, trazer o mais rápido possível as doses do imunizante ao Brasil. Muito desse cronograma ainda está sendo discutido, né, entre o grupo do Plano Nacional de Imunização e a Pfizer, disse Marjorie. Daqui até junho, nos próximos 2 ou 3 meses, esperamos trazer a vacina. Não tenho exatamente a quantidade de doses, nem em que mês, por conta de documentos e autorizações necessárias para importação, detalhou ela. A médica ressaltou que estudos realizados em laboratório já testaram a eficácia do imunizante produzido em parceria com a BioNTech contra as variantes britânica, brasileira e sul-africana do coronavírus. No caso das variantes do Brasil e Reino Unido, tivemos resposta robusta da vacina. Contra a variante sul-africana, ela apresentou capacidade de neutralização um pouco mais baixa, mas ainda assim eficaz.
Pronto, tá aí, né, gente? Enfim, a gente espera que cada vez mais, né, aumente aí, chegue mais vacinas. Ó, deixa eu aproveitar e falar sobre vacina, né? A Fiocruz entregou o primeiro lote, né? A gente já falou aqui nesse programa, né, das vacinas de Oxford produzidas no Brasil. Então, cerca de 500 doses foram liberadas, né, no primeiro lote. Outras 580 mil são esperadas, já distribuíram também. E a Fiocruz vem aumentando aí, o Instituto Butantan também, por semana, a produção das vacinas, né? Então, cada vez mais aí, pretende-se aumentar essa produção para distribuir o mais rápido possível para os brasileiros, né? Em março, por exemplo, esse mês todo de março, o total aí de 3 milhões e 800 vacinas da Fiocruz, afirmou, né, a direção da Fiocruz por meio de nota, em que iniciou escalonamento gradual da produção. Então, para quem está desinformado, né, achando que está muito devagar, na verdade, tem aumentado aí a produção e o Brasil está vacinando cada vez mais, aí, graças a Deus, tá? Eu espero, viu, Marcos? Porque eu nem esperava que os de 70 anos fossem agora vacinados e já estão, né?
Pois é.
Graças a Deus. Eu estou muito feliz com isso, confesso a você, tá? Inclusive, o Instituto Serum da Índia deve, agora nesse caso aqui, o Instituto Serum da Índia deve atrasar a entrega das próximas doses de vacina que vem de lá, né, da de Oxford, devido ao aumento da demanda doméstica e necessidade de expandir sua capacidade de produção. Então, acho que está todo mundo sobrecarregado aí, né? Uhum. É muita vacina, é vacina para muita gente, na verdade, né?
É coisa de filme, né?
É, não é, Marcos Bezerra? Uhum. É uma triste realidade, né, gente? Essa pandemia que a gente vive, mas eu acho que a positividade ajuda. Pense mais positivo, principalmente no que diz respeito aqui ao Brasil. Seja um brasileiro consciente, né? De pensar positivo, de pensar em prol do Brasil. Não venha com negatividade, não. E nem torça contra, torça a favor para que seja bom para todo mundo, né, Marcos?
Isso. Alô também para o Léo Morgado, de Itacaré, está acompanhando. E o Jackson Silva, da rua São Miguel, no bairro do Iguape, em Ilhéus, quer pedir ao prefeito, né, de Ilhéus, que olhe pela comunidade. Pois vai fazer 5 anos que o povo lá vive com esgoto a céu aberto, né, na rua A. É nessa rua, né, que ele fala. A comunidade já não está mais suportando essa situação.
Nossa. Você falou aí de Itacaré, manda um abraço para Itacaré, a gente tem uma audiência muito boa lá.
Isso.
Aí eu me lembro logo do nosso querido ouvinte Edilson, né, seu Edilson? Um abraço. E dona Birro, um abraço para a senhora também, viu? Todos aí de Itacaré que sempre acompanham a gente. Muito obrigada mesmo pela audiência, tá? Bem, nós vamos finalizar aqui a edição desta terça-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 23 de março, e foi um oferecimento da rede UniFTC. Inscreva-se e movimente seu futuro em vestibular.uniftc.edu.br. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, duas lojas para melhor te atender. Calçadão da Jorge Amado e na Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil, em até 10 vezes sem juros. Marcos Bezerra, boa tarde para você. E boa tarde a todos os nossos ouvintes. Se Deus nos permitir, amanhã estamos de volta. Até lá!
É isso aí, com certeza. Um abraço, Kátia Gomes. Um abraço para você, ouvinte, que acompanha o Jornal do Meio-Dia. Suzy Luiz chega já já com o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.